Bom dia a todos e todas. Bom dia, funcionário dessa Casa Legislativa. Em cumprimento à Lei 501/2009, vamos fazer as prestações de conta. Declaro aberta a 17ª Audiência Pública de 2022 da Câmara Municipal de Ouro Preto para debater a prestação de contas do Poder Legislativo referente ao terceiro quadrimestre de 2021 e ao primeiro quadrimestre de 2022. Temos os convidados aqui, né, que vão prestar. A primeira apresentação vai ser da Assessoria de Comunicações com a ABET, a segunda parte é da Secretaria das Comissões, né, com a Michele, e a terceira parte que vai ser com o controlador interno da Casa Legislativa, o efetivo aí, o Leonardo. Então, passo a palavra para nossa veterana aí, e a que nos ensina tudo aí na vida, a Beth. Registra a presença aqui também da Daura, né, que trabalha na nossa controladoria também, aí, nos ajudando aí, tá bom?
Pode falar? Bom dia a todos e todas. Essa prestação de contas, conforme o presidente disse, é em cumprimento à Lei 501 de 2009. E eu sou assessora das comissões. A gente trabalha em equipe com a secretaria. Então, a gente faz uma prestação de contas conjunta aqui. Eu vou falar primeiro sobre o número de reuniões ordinárias da Câmara. No terceiro quadrimestre de 2021, foram 26 reuniões ordinárias e duas reuniões extraordinárias da Câmara. Número de reuniões de comissão em 2021, terceiro quadrimestre, foram 9 reuniões conjuntas ordinárias, 2 reuniões conjuntas extraordinárias, 2 reuniões da Comissão de Saúde, 1 reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 3 reuniões da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, 2 reuniões do Comitê de Direitos Humanos, 15 reuniões de comissões especiais e 22 audiências públicas. A minha parte também eu fiz sobre o número de projetos apresentados, projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, projetos de resolução, porque não houve nenhum de emenda à lei orgânica nesse período de 2021. Eu tenho a relação de projeto por projeto, de cada autor, mas vai demorar um pouco, então eu acho que quem quiser ter acesso aos autores, aos projetos, aos números e às emendas e a situação de cada um, pode entrar no site aí, né, que a gente vai ter essa tabela lá toda discriminada. Eu vou falar o número de projetos apresentados de lei ordinária. Foram 29 em 2021, nesse período, e de projetos aprovados foram 15, porque dentro desses 29 apresentados, alguns estão suspensos, alguns retirados, então a situação é essa aí, de alguns arquivados também. Se vocês quiserem, eu posso citar um a um. Vocês querem? Precisa não, né?
Não precisa não, igual você falou, quem quiser está disponível, aberto, né?
Sim. Projetos de lei complementar no terceiro quadrimestre foram 5 apresentados e 3 aprovados. De resolução. Peraí, só um instantinho. Eu sou meio antiga. Projetos de resolução apresentados foram 37 e aprovados foram 35. Lembrando que projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar podem ser de autoria do prefeito e dos vereadores. Projeto de resolução apenas de vereador e da mesa da Câmara, que trata das questões da Câmara. Agora, a minha parte eu já terminei em 2021. Passo a palavra para Michele.
Bom dia a todos. Vou apresentar agora os vereadores e as suas propostas para o primeiro. Só um minutinho. quadrimestre de 2021. E os vereadores que estão nessa gestão são o Alessandro Sandrinho, o Alex Brito, o Júlio Gori, o Curuzu, a Lilian França, o Luciano Barbosa, o Luiz Gonzaga, presidente desta casa, o Matheus Pacheco, secretário, Mercinho, Naércio França, Reginaldo do Tavico, Renato Zoroastro, o Leitoa, Vantuí e o Zé do Binga. Vou passar agora os números dos requerimentos do primeiro quadrimestre, 2021. O terceiro quadrimestre de 2021. Em setembro, o total de requerimentos foram 40, sendo 4 do Sandrinho, 5 do Alex Brito, 2 do Zé do Binga, 5 do Júlio Gori, 7 da Lilian França, 1 do Luciano, 1 do Luiz, 6 do Matheus, 2 do Mercinho, 6 do Naércio, 2 do Reginaldo, 7 do Renato, 6 do Vander, 2 do Vantuí e 2 também do Curuzu. Em outubro, um total de requerimentos deram 46, sendo 2 do Sandrinho, 4 de Alex, 2 do Zé do Binga, 7 do Júlio Gori, 8 da Linha, 1 do Luciano, 1 do Luiz, 6 do Matheus, 6 do Naércio, 7 do Renato, 2 do Vantuí, 2 do Curuzu. Em novembro e dezembro, foram um total de 34 em novembro, com 2 de Alex, 7 de Júlio, 7 de Lilian, 7 de Matheus, 1 do Mercinho, 4 do Naércio, 2 do Reginaldo, 7 do Renato, 2 do Vantuí e 3 do Curuzu. Em dezembro foram 31 requerimentos, sendo 4 do Alessandro Sandrinho, 6 do Alex Brito, 3 do Zé do Binga, 8 do Júlio Gori, 8 da Lilian França, 4 do Luciano, 2 do Luiz, 7 do Matheus, 3 do Mercinho, 6 do Naércio, 3 do Reginaldo, 8 do Renato, 5 do Vander, 3 do Curuzu e também 3 do Vantuí. As representações no terceiro quadrimestre foram, em setembro, um total de 36, sendo 2 do Alex, 1 do Zé do Binga, 6 do Júlio Gori, 8 da Lilian, 5 do Matheus, 2 do Mercinho, 6 do Naércio, 2 do Reginaldo, 6 do Renato, 3 do Leitor. Já em outubro, foram 29, sendo 4 do Júlio, 6 da Lilian, 5 do Matheus, 1 do Naércio, 7 do Renato, 4 do Leitor, 2 do Vantuí. Em novembro, foram 31 as representações, sendo 1 do Alex, 7 de Júlio, 6 da Lilian, 6 do Matheus, 1 do Mercinho, 3 do Naércio, 2 do Reginaldo, 5 do Renato, 1 do Leitoa, 1 do Vantuí. Em dezembro, foram 25 representações, sendo 2 de Sandrinho, 1 de Alex Brito, 1 do Zé do Binga, 4 de Júlio Gores, 5 da Lilian, 1 do Luciano, 2 do Luiz, 6 do Matheus, 3 do Mercinho, 5 do Naércio, 2 do Reginaldo, 4 do Renato, 1 do Leitor, 1 do Vantuí e 1 também do Curuzu. Sobre as moções de aplauso agora, em setembro, atuando no terceiro quadrimestre do ano passado, foram 5 em setembro, sendo 3 do Júlio Gori, 2 de Naércio. Em outubro foram 12, sendo 2 do Zé do Binga, 3 da Lilian e 7 do Luiz. Em novembro foram 31, sendo 3 de Sandrinho, 12 do Alex, 7 do Zé do Binga, 1 do Júlio Gori, 3 da Lilian, 5 do Luiz, 2 do Matheus, 3 do Naércio, 7 de Renato e 1 do Vantuí. Em dezembro foi apenas 1 do vereador Luciano Barbosa. Moções de repúdio não houve nesse quadrimestre do ano passado e agora vou passar para as indicações. As indicações foram 51 em setembro, 3 do vereador Alessandro Sandrinho, 4 do Alex Brito, 3 do Zé do Binga, 4 do Júlio Gori, 5 da Lilian, 1 do Luciano, 4 do Luiz, 4 do Matheus, 1 do Mercinho, 5 do Naércio, 4 do Tavico, 8 do Renato, 2 do Leitor e 3 do Vantuí. Em outubro, foram 46, sendo 4 do Sandrinho, 3 do Alex, 2 do Zé do Binga, 4 do Júlio, 5 da Lilian, 3 do Luiz, 4 do Matheus, 4 de Mercinho, 3 de Naércio e de Tavico, 4 de Renato e de Leitoa, 1 do Vantuí e 2 de Curuzu. Em novembro, foram também 51, sendo 5 de Sandrinho, 5 de Alex Brito, 3 de Zé Dubinga, 5 de Júlio Gori, 4 da Lília, 6 do Luiz, 5 do Matheus, 1 do Mercinho, 3 de Naércio, 3 de Tavico, 5 do Renato, 3 do Leitoa, 3 do Vantuir e 1 do Curuzu. Em dezembro, foram 28, sendo 2 de Sandrinho, 2 de Alex Brito, 2 do Zé Dubinga, 2 de Júlio e também da Lília, 1 do Luciano, 2 de Luiz e do Matheus, assim como Naércio e Reginaldo, 3 do Renato, 2 de Leitoa, 3 de Vantuir e 1 do Curuzu. Por mim é só, eu passo a palavra para o controlador.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os servidores e colaboradores dessa casa, aos internautas, né, ouropretanos, que estão acompanhando ou acompanharão essa audiência pública. Então, só repetindo aqui, senhor presidente, em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º do seu parágrafo 4º, bem como a nossa lei municipal, né, de número 501, de 20 de julho de 2009, a gente vai fazer aqui a apresentação da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2021 do Poder Legislativo Municipal. Tá? Os vereadores dessa gestão, né, 2021-2024, já foram citados aqui. Mas só relembrando, né, Alessandro Sandrinho, Alex Brito, Júlio Gori, Curuzu, Lilian França, Luciano Barbosa, Luiz Gonzaga, presidente da casa, Matheus Pacheco, Mercinho, Naércio França, Reginaldo do Tavico, Renato Zoroastro, Vander Leitoa, Vantuir da Silva e Zé Dubinga. Essa prestação, né, como eu disse, ela se refere ao terceiro quadrimestre de 2021. E aí nós temos ali os valores. O valor repassado pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto no terceiro quadrimestre do ano passado totalizou R$ 5.571.569,32. O valor liquidado no terceiro quadrimestre de 2021, que é aqueles valores que são empenhados, né, e os serviços foram prestados, os bens foram entregues, totalizou R$ 6.416.154,71. Restos a pagar não processados são aquelas despesas que são empenhadas somente, porém elas não foram liquidadas, ou seja, o serviço ainda não foi prestado ou o bem não foi entregue. Né? Então, esse resto a pagar, ele passa de um ano, de um exercício para o outro, para o seguinte, totalizou R$ 995.414,07. Total de despesas liquidadas e não processadas, que são aqueles dois valores ali somados, R$ 7.411.568,78. Vamos passar agora para o detalhamento, né, de tudo isso. Vamos começar com as despesas com o pessoal, que é, digamos assim, o mais importante do Poder Legislativo. Né? Remuneração e encargos de vereadores, vencimentos e vantagens fixas. O senhor presidente totalizou, no último quadrimestre, R$ 40.084,70. Os outros 14 vereadores, R$ 561.185,80. Tivemos em obrigações patronais, né, os 21%, R$ 123.861,67. Diárias de vereadores, né, no último quadrimestre do ano passado, tivemos R$ 1.200. Despesa de locomoção de vereadores, no caso ali, essa despesa de R$ 1.513,07, refere-se a uma passagem do vereador Matheus Pacheco a Brasília, para resolver a questão dos radares, né? E isso totalizou R$ 727.845,24. Essa é a despesa com o pessoal relativa aos parlamentares somente, tá, presidente? Com relação à operacionalização do serviço legislativo, agora a gente vai entrar na despesa com o pessoal relativo aos demais servidores, né? Tanto efetivos como comissionados. Vencimento dos efetivos totalizou R$ 1.198.208,58. Vencimentos dos servidores comissionados, né, dos cargos comissionados, R$ 1.200.540,45. Obrigações patronais, né, de ambos os servidores, totalizou R$ 519.310,95. Horas extras, R$ 5.184,53. Indenizações, aí no caso, verbas rescisórias, né, trabalhistas, enfim, R$ 61.760,12. Plano de saúde, R$ 157.824,87. Vale alimentação, R$ 440.971,93. Vale transporte, R$ 3.151,59. Indenização de 13º salário, R$ 765,47. E as diárias dos demais servidores da casa, R$ 1.050, totalizando R$ 3.588.768,49. Passamos aos vencimentos agora dos servidores do CAC, né, do Centro de Atendimento ao Cidadão. Vencimentos efetivos, R$ 159.621,64. Comissionados, R$ 20.748,58. Obrigações patronais, R$ 37.159,94. Vale alimentação, R$ 13.096,60. Totalizando R$ 230.626,76. A parte da contabilidade do controle interno, vencimento dos efetivos, R$ 79.280,96. Comissionados, R$ 45.876,21. Obrigações patronais, R$ 25.792,62. Vale alimentação, R$ 12.817,35. Total, R$ 163.767,14. Despesa com estagiários, né, no último quadrimestre, sempre relembrando que é do último quadrimestre do ano passado, né, de setembro a dezembro. Gasto com estagiários, R$ 801,36. Auxílio estudante, a gente tem alguns funcionários aí que faz, né, tem auxílio para capacitação, enfim, previsto no Estatuto do Servidor, R$ 7.160. Inativos e pensionistas, né, a gente tem duas pessoas aí no caso, né, que eu acho que é, só relembrando os nomes aqui, dona Donária e senhor Paulo, inativos, R$ 70.782,74, pensionistas, R$ 37.581,36. O total dessa despesa com o pessoal, e aí considerando tudo, né, inativos, pensionistas, plano de saúde, vale alimentação, a gente chegou num total, né, de R$ 4.827.333,09. Isso no último quadrimestre do ano passado. Aqui, senhor presidente e demais colaboradores, a gente chega em outras despesas, né? E aqui, assim, dá para se detalhar mais, mas para a gente não gastar muito tempo, a gente tem, só relembrando aqui, ressaltando, que a gente tem todo essa prestação de contas, ela está no portal de transparência da Casa Legislativa, então, qualquer servidor, né, qualquer pessoa, qualquer cidadão que deseje consultar, lá tem as informações um pouco mais pormenorizadas, né, um pouco mais detalhadas. Então, aqui a gente vai passar rapidamente, só para a gente ter uma noção do que foi gasto aí nessas outras despesas. Aí, né. Material de consumo, né, então, a gente tem gêneros alimentícios, né, de alimentação, R$ 58.277,43. Material laboratorial, máscaras, enfim, exames, R$ 1.730,10. Placas de alumínio, R$ 430. Uniformes para eventos, R$ 2.691. Aquisição de livros jurídicos, né, para assessoria jurídica, R$ 974. Óleo lubrificante, manutenção de automóveis, né, R$ 34,85. Gás engarrafado, R$ 1.870. Combustível automotivo para os veículos da Câmara, R$ 10.734,10. Outros materiais de consumo, R$ 4.796,90. E aí nós ficamos ali com restos a pagar não processados, né, que são aquelas despesas que ainda não foram liquidadas, que passou para o exercício de 2022, no valor de R$ 108.695,40, totalizando R$ 200.233,78. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, aí a gente tem, né, várias coisas ali, só para não tomar muito tempo, senhor presidente. Serviços gráficos, manutenção e conservação de equipamentos, serviços técnicos profissionais, locações de imóveis. Esses imóveis ali é do arquivo, tá? Locação de imóveis ali é referente às duas salas lá do arquivo, né, que é algo que a gente pretende eliminar em breve, se Deus quiser. Serviço de energia elétrica, água e esgoto, médico, né, que foi a enfermeira aqui, serviço de telecomunicação em geral, de áudio, vídeo e foto, vale transporte, fretes e transporte de encomendas, festividades e homenagens, fornecimento de alimentação, serviço de telecomunicação, seguro dos automóveis, outros serviços de terceira pessoa jurídica e outras despesas. Tá? Ficamos com restos a pagar aí, não processados, de R$ 45.407,51, né, que foi repassado para o exercício de 2022, esse saldo, totalizando aí outros serviços de terceiros pessoa jurídica, R$ 246.520,43. Pois não, presidente. Pois não, presidente.
Eu queria fazer uma pergunta. Esse aí, no resto a pagar, por exemplo, ano passado, nós contratamos uma empresa e ela não fez o serviço, porque entrou a chuva e só vai começar a fazer, acho que essa semana.
Sim.
Aquele 2021, esse resto a pagar, paga-se agora, então.
É.
Não foi pago.
Não foi pago. O que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte, senhor presidente. Houve o empenho, né? Então, quer dizer, a Casa Legislativa reservou a dotação para aquela empresa.
Sim.
Então, no estágio da despesa, nós temos três estágios na despesa, né? O empenho, liquidação e pagamento. Então, só houve, quando a gente fala de restos a pagar não processados, só houve o empenho. Não houve nem a liquidação, nem o pagamento.
Não tem que fazer outro processo, não, né?
Não.
Porque senão não.
Foi reservado o valor, correto? Então, por exemplo, vamos supor que a empresa, ela, né, o serviço ficou em R$ 50.000. Então, o que que a Casa Legislativa faz? Ela reserva esse valor de R$ 50.000.
Acho que é 94.
94.
Bom, estou falando que aqui é tudo transparente,
sim,
né, para falar.
Isso, R$ 94.000. Foi empenhado esse valor, então esse valor fica em separado.
Está separado.
E aí, quando ele começa a prestar o serviço, né, aí vai havendo a liquidação e os pagamentos okay. Subsequentes. Tá? Então, quando a gente fala em restos a pagar não processados, é porque chega em 31 de dezembro do exercício, né, a gente é obrigado a repassar, né, se houve um empenho, a gente repassa esse valor para o ano seguinte, para ele ser liquidado e pago posteriormente no exercício subsequente.
Okay.
Tá? Mas, assim, são valores comprometidos. Né?
Entendi.
A Câmara ela só não seria obrigada a pagar caso não houvesse a liquidação. Então, por enquanto, só houve mesmo a reserva da dotação. Uma vez liquidado, aí há a obrigação do pagamento. Mas ali é só empenho mesmo, só um valor somente empenhados, né? não foram processados ou liquidados. Tá bom?
Ok.
Serviço terceiro, pessoa física, nós temos ali um valor ali de restos a pagar não processados. Na realidade, por exemplo, pegando esse caso específico aí, o que houve aí foi Márcio Leite da Silva, houve uma prestação de serviço de manutenção do cabeamento, central PABX e organização do RAC e do TI. Né? Então, a pessoa física, ano passado, ele recebeu R$ 1.050. Então, foram liquidados lá em cima, lá, R$ 1.050. E R$ 6.000 passou como restos a pagar, porque ele ainda não havia terminado o trabalho. Né? Serviço de TI e comunicações, manutenção do prédio da Câmara, né? R$ 16.428,15. Passou um restos a pagar no valor de R$ 64.664,00, totalizando R$ 81.092,15. Manutenção do espaço físico da Câmara também, passou um restos a pagar no total de R$ 99.358,17. Ampliação do espaço físico, esse valor aí de R$ 206.580,00, é referente à tramela da ampliação aqui da casa. Aqui, né? O projeto básico foi licitado, né? E essa empresa foi a vencedora, só que aí não houve a prestação do serviço no ano passado, passou esse resto a pagar para esse ano no valor de R$ 206.580. Verbas indenizatórias dos vereadores, né? São as indenizações e restituições, foram empenhados, liquidados e pagos R$ 475.810,63 e foi repassado para esse ano R$ 120.000 como restos a pagar não processados, provavelmente do mês de dezembro. Tá? Publicidade, Secretaria de Estado da Casa Civil, R$ 1.860,39. Vitrine, Agência de Publicidade, R$ 268.126,07. Restos a pagar não processados da publicidade, R$ 31.083,88. Total, R$ 301.070,34. Serviços terceirizados, que são os nossos terceirizados da casa, né? Vigilância, recepção, enfim, limpeza, gastos com terceirizados, R$ 505.312,24. Restos a pagar não processados, R$ 4.517,61, totalizando com os terceirizados R$ 509.829,85. Equipamentos e material permanente, a gente está falando aí de material permanente, máquinas, veículos, enfim, totalizando ali R$ 35.626,44. Isso aí inclui, logicamente, a locação dos veículos que a casa tem, né? Até a resolução da compra do segundo veículo, de outros veículos. Máquinas, utensílios e equipamentos diversos, R$ 1.956,40. Restos a pagar não processados, R$ 299.107,50. Totalizando R$ 301.063,90. O total geral das despesas liquidadas e não processadas, né, como a gente tinha falado anteriormente lá no início, R$ 7.411.568,78. Aqui, senhor presidente, na última coluna ali, nós temos os salários e encargos sociais do último quadrimestre do ano passado, né, mês a mês, tá? E aí agora tem uma diferença para o outro valor lá, porque aí não inclui nativos nem pensionistas, tá? Aí são só os servidores ativos, e também não inclui plano de saúde, não inclui vale alimentação, isso aí são somente vencimentos mesmo, salários e encargos, tá? Totalizando R$4.187.746,32. E, por último aqui, é uma informação que eu adicionei nessa prestação de contas, que não estava vindo habitualmente, que é a informação com relação aos limites legais de gastos com pessoal do Poder Legislativo Municipal. Né? Então, nós temos lá no artigo 69 da Constituição Federal, que faz, né, que remete essa lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 55, inciso 1º, a linha A, nós temos 3 limites, limite alerta, limite prudencial, limite máximo. Limite alerta, uma vez que ele é atingido, automaticamente o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é acionado. Então, o município, né, os municípios, vamos dizer assim, mas vamos falar especificamente do município de Ouro Preto, ele pode gastar com o pessoal 60% da sua receita corrente líquida. 54% fica a cargo do Poder Executivo e 6% fica a cargo do Poder Legislativo. Então, nós temos 6% da receita corrente líquida, que é a RCL ali, que a gente pode gastar por ano, né? Vamos dizer assim. E aí nós temos 3 limites, o limite alerta, que é 90% desses 6%, que dá 5,40%, o limite prudencial, que uma vez atingido, aí nós temos algumas restrições, aí a própria lei de responsabilidade fiscal trata disso, que é 95% dos 6%, que dá 5,70% da receita corrente líquida, o limite máximo, né, que é os 6%, né, que a Câmara poderia gastar hoje com o pessoal, e o nosso limite atual do custo total com o pessoal. Então, o senhor pode perceber ali que a gente está 40%, né, dos 6%, 41%, mais ou menos, 2,45% da receita corrente líquida. Esse é o último quadrimestre do ano passado. Houve uma pequena redução aí, porque a arrecadação do município nesses últimos 4 meses deu uma... Mas aí vai ser, né, motivo para a gente falar quando for tratar do primeiro quadrimestre desse ano. Tá? E aqui eu finalizo. Né,
Eles não devolveram ainda. Nós estamos em cima deles lá.
Eu digo assim... Hoje, a nossa despesa, né, pelo menos no último quadrimestre do ano passado, ela ficou em R$11.227.236,65. O que, que é essa... Como é feito esse cálculo? Esse cálculo é feito... A gente pega o mês de referência e os 11 anteriores. Então, são os 12 últimos meses. Tá? Então, a gente está tratando o terceiro quadrimestre. Esse é um relatório de gestão fiscal que está presente também lá no portal da Transparência. O relatório é do último quadrimestre, referente à despesa com o pessoal dos últimos 12 meses. Tá? Então, ano passado, a gente fechou com isso aí, 2,45% da receita corrente líquida, podendo atingir os 6%. É lógico, observando aqueles limites lá, né? Alerta e prudencial. E o máximo também. Tá bom? Então, eu agradeço, senhor presidente. É o que eu tinha a dizer.
Ok.
Primeiro quadrimestre de 2022.
Tá. Vamos fazer.
Bem, retornando aqui às comissões.
Vou fazer o primeiro.
A prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2022, janeiro, fevereiro, março e abril. Número de reuniões da Câmara, reuniões ordinárias, foram 23. Uma reunião extraordinária. De comissões foram 9 reuniões conjuntas, ordinárias, 3 conjuntas extraordinárias, 2 reuniões da Comissão de Saúde, 1 reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 1 da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, 3 reuniões do Comitê Municipal de Direitos Humanos, 25 reuniões de comissões especiais e 9 audiências públicas nesse período. Eu esqueci de falar o número de reuniões, do número de comissão especial criada em 2022, no terceiro quadrimestre de 2021. Foi uma comissão especial criada nesse período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. E agora, em 2022, no primeiro quadrimestre, foram quatro reuniões, quatro comissões especiais e nenhuma CPI. Número de projetos de lei ordinária apresentados em primeiro quadrimestre de 2022 foram 34 apresentados, 18 aprovados. O restante está suspenso ou foi retirado, ou ainda está em tramitação. Número de projetos de lei complementar apresentados no período do primeiro quadrimestre de 2022 foram 8 projetos de lei complementar apresentados e 6 aprovados. Esses projetos de lei complementar de lei ordinária, como eu disse anteriormente, eles podem ser apresentados pelo prefeito e pelos vereadores. Número de projetos apresentados, projetos de resolução apresentados em primeiro período de 2022 foram 26 e aprovados 25. Esses projetos de resolução são exclusivamente de autoria da mesa diretora e de vereadores. Obrigada. Passo para a Michelle.
Okay.
Vou falar novamente agora sobre as indicações, moções de aplauso, de repúdio e requerimentos aprovados no primeiro quadrimestre de 2022. Os requerimentos em janeiro e fevereiro de 2002. Em janeiro foram aprovados 3 requerimentos, um do Alessandro Sandrin, um do Luciano e um do Mercinho. Já em fevereiro foram aprovados 40 requerimentos, do vereador Alessandro Sandrin foram 4 do Alex Brito, 9 do vereador Celcinho Maia. Lembrando que aqui, tanto o vereador Renato quanto a vereadora Lilian estavam de suspensos aqui da Câmara, e o Celcinho Maia e o Giovanni assumiram os lugares respectivamente, o Celso no lugar do Renato e o Giovanni no lugar da Lília. Então, o Celcinho Maia apresentou 9 requerimentos, o Giovanni, 11, o Zé do Binga, 5, o Júlio Gori, 11, o Luciano, 6, Luiz Gonzaga, 3, 8 do Matheus Pacheco, 3 do Mercinho, 9 do Naércio, 3 do Reginaldo, 3 do Leitoa, 6 do Vantuí e 5 do Curuzu. Lembrando também que os vereadores suplentes, né, o Celso Maia e o Giovanni Mapa, assumiram em janeiro. Tá bem? Agora, os requerimentos em março e abril. Em março, foram aprovados 39 requerimentos, sendo 2 do Sandrinho, 3 do Alex, 2 do Celcinho, 4 do Giovanni, 10 do Júlio Gori, 4 da Lilian, porque aqui ela já estava retornando aos trabalhos, por isso que tem os dois, tanto o Giovanni quanto a Lilian, tanto o Celso quanto o Renato aqui nessas atividades, tá bem? 5 do Luciano, 3 do Luiz, 6 do Matheus, 2 do Mercinho, 4 do Naércio, 1 do Reginaldo, 3 do Renato, 1 do Leitoa, 3 do Vantuí e 5 do Coruzu. Em abril, foram 36 requerimentos aprovados, sendo 5 do Sandrin, 6 do Alex Brito, 5 do Zé do Binga, 8 do Júlio Gori, 9 da Lilian França, 5 do Luciano, 4 do Luiz, 11 do Matheus, 4 do Mercinho, 8 do Naércio, 5 do Reginaldo, 8 do Renato, 5 do Leitoa, 4 do Vantuí e 7 do Curuzu. Representações. Em janeiro...
Tem uma dúvida. O da mesa diretora, ele entra como mesa diretora ou entra só como presidente? Só para me tirar uma dúvida que eu tinha aqui, que eu gosto de tirar essa dúvida.
Como presidente.
Ah, ele entra como então, só como... Não como mesa, né?
Isso.
Tá bom.
Como presidente, desculpa.
Desculpa, tá. Só para me tirar a dúvida.
Aqui as representações entre janeiro e fevereiro de 2022. Em janeiro foram aprovados 8 representações, sendo uma de Celcinho, uma de Giovanni, uma de Júlio, uma de Luiz, uma do Matheus, uma de Mercinho, uma de Naércio e uma de Vantuí. Em fevereiro já foram 61 aprovadas, sendo 5 do Sandrinho, 3 do Alex, 4 do Celcinho, 4 do Giovanni, uma do Zé do Binga, 7 de Júlio Gori, uma de Luciano, 3 de Luiz, 8 do Matheus, 3 de Mercinho, 7 de Naércio, 3 de Tavico, 7 de Leitoa, 4 de Vantuí e 1 de Curuzu. Em março e abril, foram aprovadas 7 de Sandrinho, foram aprovadas 42 no total, sendo 7 de Sandrinho, 7 de Alex, 5 de Celcinho, 4 de Giovanni, 7 de Zé Dubinga, 14 de Júlio Gori, 10 da Lilian, 8 do Luciano, 7 de Luiz, 12 do Matheus, 9 de Mercinho, 11 de Naércio, 8 do Tavico, 8 de Zoroastro, 11 de Leitor, 7 de Vantuí e 8 de Curuzu. Em abril, foram aprovadas 82, sendo 4 de Sandrinho, 4 de Alex Brito e também 4 do Zé Dubinga, 8 do Júlio Gori, 11 da Lilian, 4 dos vereadores Luciano e Luiz, 8 do Matheus, 5 do Mercinho, 6 do Naércio, 5 do Tavico, 6 do Renato, 4 de Leitoa, 5 do Vantuí e 4 de Curuzu, totalizando 82. Agora, as moções de aplauso. Em janeiro, foi aprovada uma moção de aplauso do vereador Mercinho. Em fevereiro, duas do vereador Sandrinho. Em março, foram aprovadas 34, sendo 3 de Alex, 7 do Giovanni, 8 do Vanderlei Toa, 6 de Vantuí e 10 do Curuzu. E em abril, foram aprovadas 20, sendo 11 de Júlio Gori e 9 de Luiz. As moções de repúdio foram uma em março e uma em abril, ambos do vereador Vanderlei Toa. As indicações, nesses meses, já no primeiro quadrimestre de 2022, em janeiro não houve nenhuma, em fevereiro, 47, 5 do vereador Sandrinho, 3 do vereador Alex, 2 do vereador Celcinho, 4 do vereador Giovanni, 4 do Zé Dubinga, 5 do Júlio Gori, 4 do Luciano, 5 do Luiz, 3 do Matheus, 3 do Naércio, 3 do Tavico, 2 do vereador Vanderlei Toa, 2 do Vantuí e também 2 do vereador Curuzu. Em março, foram aprovadas 85, sendo 6 do Alessandro Sandrinho, 6 do Alex, 4 do Celcinho, 4 do Giovanni, 6 do Zé Dubinga, 8 do Júlio Gori, 4 da Lilian, 7 do Luciano, 5 do Luiz, 7 do Matheus, 3 do Mercinho, 7 do Naércio, 2 do Reginaldo, 2 do Renato, 5 do Leitoa, 6 do Vantuí e 3 do Curuzu. Em abril, foram aprovadas 67, sendo 5 do Sandrinho, 5 do Alex, 6 do Zé Dubinga, 7 do Júlio Gori, 7 da Lilian França, 2 do Luciano, 5 do Luiz, 4 do Matheus, 3 do Mercinho, 5 do Naércio, 2 do Reginaldo, 5 do Renato, 2 do Leitoa, 5 do Vantuí e 4 do Curuzu. Lembrando aqui que, de janeiro a março, os vereadores suplentes, os vereadores Renato e a vereadora Lilian, assumiram durante esses 3 mesinhos, de janeiro a março, e também em março retornaram às reuniões os vereadores Renato e Lilian França. Vou passar a palavra para o controlador.
Passar agora a prestação de contas do último quadrimestre, agora, né? De janeiro a abril de 2022. Né?
Do primeiro, não?
É o último quadrimestre, é o primeiro, né? O primeiro quadrimestre de 2022, mas é o nosso último quadrimestre. Vamos lá. Só um momentinho. Isso. Senhor presidente e todos os colaboradores, o valor repassado pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto no primeiro quadrimestre deste ano né? Totalizou R$ 7.540.000. Tá? Esse foi o valor repassado pela Prefeitura de Ouro Preto à Câmara Legislativa, né? De janeiro a abril, em duodécimos, né? O valor liquidado no primeiro quadrimestre de 2022 totalizou R$ 4.995.089,80. Relembrando que aqui não tem restos a pagar, né? Porque aqui a gente está dentro do exercício, então a gente, à medida que vai empenhando, vai liquidando, vai pagando. Então, restos a pagar é realmente no último quadrimestre ali, 31/12, a gente faz o cálculo dos restos a pagar para o exercício subsequente, né? Despesas com o pessoal aqui, a parte dos parlamentares, né, dos vereadores. O presidente totalizou no primeiro quadrimestre R$ 32.067,76. Os demais vereadores, R$ 444.405,71. Obrigações patronais, R$ 98.268,95. Diárias de vereadores, né? Da parte dos vereadores, R$ 2.571. Totalizando R$ 577.313,42. Ali aparece diárias de vereadores. Eu não entendo muito como remuneração, né? Despesa com pessoal, mas o contador entendeu dessa forma. Mas para o próximo mês, essas diárias, como elas são indenizatórias, elas não deveriam aparecer como despesa com pessoal, né? Deveria aparecer ali só o presidente, os vereadores e as obrigações patronais. Tá? Mas, enfim, ficou separado, dá para entender que tratam-se de diárias. Né? Operacionalização do serviço do Legislativo, né? São os demais servidores, com exceção do CAC, da Contabilidade do Controle Interno. Então, vencimentos efetivos, comissionados, obrigações patronais, horas extras, indenizações trabalhistas, plano de saúde, vale alimentação, vale transporte e as diárias dos demais servidores, né? Nós temos os valores ali, mais uma vez relembrando, né, senhor presidente, para a gente não demorar muito, né, na audiência, a gente vai ser um pouquinho mais sucinto, até mesmo porque só mudam mesmo os valores, né, de um quadrimestre para o outro. O total dessa operacionalização e despesas com pessoal totalizou R$ 3.013.743,23. O CAC, vencimentos efetivos, vencimentos dos comissionados, as obrigações patronais, né, 21% em relação a esses vencimentos, o vale alimentação dessas pessoas e as diárias dos servidores do CAC, relacionadas aos servidores do CAC, totalizando R$ 192.771,48. Só relembrando, se alguém tiver alguma pergunta, tá, senhor presidente, a gente está à disposição. Contabilidade e controle interno, né? A gente continua nas mesmas informações. Vencimentos efetivos, comissionados, obrigações patronais, vale alimentação, né, indenizações e restituições, totalizando R$ 163.239,07. Tá? A gente, só relembrando, voltando aqui, a gente está falando de despesa com pessoal, tá, senhor presidente? Então, vereadores, operacionalização do serviço legislativo, o CAC, contabilidade e controle interno. Auxílio estudante, né, ou capacitação de servidores. A gente tem servidores aí, igual foi dito nos slides anteriores, né, que se capacitam, enfim, tem o auxílio por parte da Câmara. Gastos com auxílio totalizou R$ 5.000. Inativos e pensionistas. Inativos, R$ 46.086. Pensionistas, R$ 38.010,72. Total de despesa com pessoal no último quadrimestre, ou no primeiro quadrimestre de 2022, 4.036.000, R$ 163,92. Aqueles R$ 84.096,72 se relaciona com a soma dos inativos e pensionistas ali, tá? Mas o total é R$ 4.036.163,92. Relembrando que aqui entra inativos, pensionistas, nesse total ali, né? Inativos, pensionistas, plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, enfim. Tudo que é relacionado com o pessoal, né? Outras despesas, que a gente vai tratar, né, da parte de operacionalização também, mas relativa a material de consumo, né? Gênero de alimentação, gêneros alimentícios, material laboratorial, né? A gente continuou com esses materiais aí no início de 2022, porque a pandemia está aí, né, senhor presidente? Então, placas e medalhas personalizadas, aquisição de material áudio e vídeo, aquisição de bandeiras, pedestais e mastros, óleo lubrificante, manutenção de automóvel, combustível automotivo, né? R$ 2.784,47 e outros, né, demais materiais de consumo, totalizando R$ 85.192,17. Serviço de TI, né, aí houve locação de softwares, né, para a parte de tecnologia da informação, R$ 12.220,89. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, né, nós temos assinaturas periódicas e anuidades, os certificados digitais, né, que hoje alguns cargos, né, todos os vereadores, a presidência, alguns cargos de direção, né, todos os cargos de direção, na realidade, todo mundo hoje tem assinatura digital, que facilita bastante, né, o trâmite de documentação, de processo, enfim. Fornecimento de alimentação, serviço de telecomunicação em geral, seguro dos automóveis, festividades e homenagens, manutenção e conservação de equipamentos, serviços técnicos profissionais, locação de imóveis, mais uma vez com relação ao arquivo aí, que é um valor um pouquinho mais expressivo, né? Serviço de energia elétrica, água e esgoto, serviço médico, no caso foi a enfermeira, né? Serviço de enfermagem, serviço de telecomunicações, serviço de áudio e vídeo, aquisição de vale-transporte, frete, transporte de encomendas, serviço de limpeza e conservação, outro serviço de terceira pessoa jurídica. O detalhamento disso é bem complexo, porque são vários empenhos, né, várias liquidações, então a gente trabalha aí pela categoria econômica, aí, né, que é despesa corrente, totalizando R$ 156.274,50. Manutenção do prédio, né, da Câmara, material eletrônico, R$ 1.438,30. Material para o prédio, R$ 3.350,00, totalizando R$ 4.788,30. As verbas indenizatórias, né, aquilo que foi empenhado, liquidado e pago, até o mês de abril, né, de janeiro a abril, R$ 326.524,14. Os gastos com publicidade, Secretaria de Estado da Casa Civil e a vitrine e agência de publicidade, totalizando R$ 105.242,97. Pois não, senhor presidente. Uma dúvida?
Não.
Terceirizados, né, os terceirizados da casa, de janeiro a abril, novamente, R$ 199.134,34. Locação de equipamentos e material permanente. Então, ali inclui a locação dos veículos e demais equipamentos, R$ 60.222,57. Abaixo é a aquisição de equipamentos e material permanente. Essa aquisição aí, senhor presidente, no valor de R$ 9.326, R$ 8.000 ele é referente à aquisição de duas mesas rústicas, foi lá para o gabinete da presidência, e os outros R$ 1.326 é referente a esses pedestais aí de bandeira, que isso tudo é material permanente, tá? Mas a maior parte ali foi relativa à aquisição de duas mesas ali da, que foram para a presidência, duas mesas rústicas, né? Acho que é para guardar a padronização lá na, no gabinete. Total de outras despesas, né, liquidadas, R$ 4.995.089,80. Tá? Esse valor de R$ 958.925,88 é a soma, né, de todas essas despesas. Né? A gente chegou naquele total lá. Mas o total geral das despesas liquidadas, né, que é o mesmo que apareceu lá no início, R$ 4.995.089,80. Passamos agora aos salários e encargos sociais. Do primeiro quadrimestre, ali está errado, tinha que ser 2022, mas enfim. Total de custo com pessoal, mês a mês, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. Só que é 2022, viu, pessoal? Primeiro quadrimestre de 2022. Total, R$ 3.473.412,77, tá bom? E finalizando, né, eu trouxe o mesmo relatório de gestão fiscal, agora referente ao primeiro quadrimestre de 2022, nós temos lá os limites, né, e atualmente, vamos dizer assim, que são os valores mais atuais que a gente tem assim, publicado, né, no portal da transparência. O limite atual do custo total com pessoal que a Casa Legislativa teve até abril de 2022 totalizou R$ 11.632.932,24. Relembrando que esses valores, né, esse montante de 11 milhões, referente aos últimos 12 meses, de abril de 2022 para trás. Tá? Nós caímos um pouquinho, né, da percentual da receita corrente líquida, justamente porque a gente pegou os 4 meses desse ano, né, senhor presidente? E a gente pegou a arrecadação do município desses últimos 4 meses do primeiro ano, de janeiro a abril deste ano, né, 2,42% da receita corrente líquida, o que totaliza ali 40,33% dos 6% que a gente tem como limite. Tá? E aí nós temos os demais limites ali, a título de informação, né? O alerta, o prudencial e o máximo. Isso é sempre importante a gente estar na prestação de contas, a gente estar falando sobre isso, porque os tribunais de contas têm um olhar bem atento a isso aí. É igual eu falei, né? Uma vez atingido o limite alerta lá em cima, o primeiro, de 5,40, automaticamente eles mandam uma cartinha para o órgão para...
O próprio tribunal manda?
O próprio tribunal. Então... Tá? Aquele limite lá, o primeiro lá, alerta, está vendo? 5,40, uma vez atingido aquele limite lá, o Tribunal de Contas, automaticamente ele sabe que ele foi atingido e ele já manda uma cartinha para o órgão falando, ó, cuidado, se você atingiu o prudencial lá e vem algumas restrições, não é muito agradável. Né? E se ultrapassar o limite máximo, aí tem que cortar, tem que mandar a gente embora, enfim, aí é uma série de coisas mais grave. Tá? Mas a gente está bem distante disso.
Tem saúde.
Tem saúde.
Isso é importante.
Isso é importante, né? No mais, é isso, senhor presidente. Se tiver alguma dúvida, algum colaborador, se quiser fazer alguma pergunta, tá? Okay. A gente está às ordens, mas todas essas informações aí estão no portal da transparência da Câmara. Tá? Tanto o relatório de gestão fiscal, quanto... Essas demais informações aqui, né, foram citadas anteriormente, tá bom? Eu agradeço. Okay. Um bom dia a todos.
Então, está aí a prestação de conta da Câmara Municipal de Ouro Preto, né, da 17ª audiência, né, pública. A prestação de conta do Poder Legislativo do terceiro quadrimestre e do primeiro quadrimestre de 2022. Agradeço a competência dos nossos funcionários aí efetivos, comissionados, que estão aí conosco, né, pelo trabalho que presta a Casa Legislativa. Né. Sei que nem tudo que a gente gostaria de fazer, a gente pode fazer, igual o controlador mesmo falou, às vezes você tem vontade de fazer uma coisa, às vezes não pode. Outra hora você quer fazer, você depende de um infante, você depende do outro, as coisas demoram. Né? Mas, na minha parte aqui, da presidência, estou satisfeito com os funcionários, sei que merece mais reconhecimento, mas aos poucos a gente vai chegando, né? Aos poucos a gente vai trabalhando junto. Né? É, sei que aqui talvez não seja o momento, mas às vezes a gente aproveita do momento. É, a gente sofre algumas críticas, às vezes, por 5, 6 ou funcionário, mas a gente tem que ter responsabilidade para deixar a casa em saúde para os que ficam, para os que é efetivo, que nós praticamente somos passageiros, né? Passamos, deixamos a responsabilidade com o outro, e cada um que sentar na presidência tem que ter a responsabilidade. Hoje as coisas são muito mais transparentes do que no passado, né? Hoje a transparência é muito maior, como o controlador falou. É, se você passar uma coisa aqui, o próprio tribunal te questiona. Então, pode falar, eu gosto de conversar.
É isso mesmo, senhor presidente. É, a gente tem que ficar, principalmente despesa com pessoal, dívida, né? Esse tipo de despesa, vamos dizer, esse tipo de gasto, eles têm os olhares bem atentos a esse tipo de coisa. É, e, assim, só reforçando a informação aqui, como a gente tratou do último quadrimestre de 2022, obviamente, toda a revisão geral anual, a reestruturação, né, os reajustes, tudo isso não foi levado em consideração, porque vai parte do próximo quadrimestre, tá?
Próximo quadrimestre.
Final de setembro, se Deus quiser.
No meu exercício, eu acho que ainda tem duas prestações de conta, não é
duas,
isso?
Duas. Tem mais duas prestações.
Duas prestações de conta.
Tá bom?
Okay.
Mas é com relação a essa revisão geral anual, né, que é a data base em maio, uhum, e a reestruturação, os reajustes, vai entrar em, né, vai ser levado em consideração na próxima prestação de contas, tá bom?
Ok, então, agradeço o funcionário, a competência deles, que está aqui nos funcionários, como a Beth há muitos anos aí, né, como outros aí, a Daura, com a experiência que tem, o controlador que está efetivo, que está nos ajudando, levando a casa no alinhamento, né? Então, a gente agradece a vocês, então, eu encerro essa audiência pública de prestação de conta, por força, né, da Lei 501/2009. Desejo a todos uma boa tarde. Agradeço a todos.